Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os vereadores aqui presentes, tendo os cumprimentos ao público presente aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Clube FM, Rádio 91,9, também nos ouvindo, tanto na cidade quanto no meio rural. Convido nesse momento a vereadora Nilva Prisco para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite. Que nesta noite nós podemos rogar ao nosso Pai pelas nossas vidas, né, pela vida dos nossos familiares, pela vida de todos os munícipes do nosso município. E juntos nós vamos rezar a oração que o próprio Pai nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas, presente. Vereadora Vânia Araújo.
Ela pediu para justificar a ausência devido ao estado de saúde da filha dela.
Justificada a ausência da vereadora Vaninha. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 19ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 18ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 5 dias do mês de junho do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Foi constatada a presença de 9 vereadores. O presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências, apresentação sem discussão de proposição. Indicação número 035/2023, de autoria da vereadora Cibele. Projeto de resolução número 07/2023, de autoria do vereador Branquinho. Indicação sem número, de autoria do vereador Geudo. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Flávio disse que participou da reunião no Ministério das Cidades, junto com o prefeito, para tratar do movimento de moradia. Falou que a secretária de Educação é incompetente, pois existem denúncias de irregularidades na secretaria e, até o momento, nenhuma providência foi tomada. Falou que não pactua com devolução de dinheiro público para festas particulares. O vereador Osanã falou que o projeto de sua autoria para disciplinar a devolução de recursos não foi recebido pela presidência e solicitou que o projeto seja apreciado. A vereadora Cibele informou que a quadra do Israel Pinheiro será reinaugurada ainda neste mês. Cobrou da Secretaria de Obras reparos na rua do bairro Veredas. Informou que não tem conhecimento sobre devolução destinada a festas particulares e não assinará nada que tenha irregularidades. O vereador Branquinho falou que sua presidência está transcorrendo de forma mais transparente possível. Falou que a promoção de festas movimenta o comércio local. O vereador Faguinho sugeriu promover a convocação à secretária de Educação para esclarecer as denúncias apresentadas. Pediu agilidade na fila da junta reguladora. O vereador Geudo agradeceu ao secretário de Obras pelo trabalho prestado junto às vilas e ao secretário Douglas pelas demandas atendidas. A vereadora Vânia reclamou da morosidade no atendimento do SAMU e pediu ao chefe do Poder Executivo atenção no serviço. Informou que o bairro Veredas receberá serviço de drenagem durante a semana. Falou que também receberá asfalto e iluminação ainda este ano. O vereador Wendel parabenizou o presidente pela organização da festa do Distrito do Passa Três, manifestou favorável ao projeto que regulamenta a devolução do duodécimo, falou que as denúncias referentes às linhas escolares devem ser apuradas. A vereadora Nílvia fez esclarecimento sobre o funcionamento da junta reguladora. Falou que, embora seja particular, a festa aquece. A vereadora Nílvia fez esclarecimento sobre o funcionamento da junta reguladora. Falou que, embora seja particular, a festa que aquece o comércio local. Falou que a Câmara sempre devolveu recursos direcionados e de forma aleatória, mas que nunca concordou. Diz que todas as denúncias apresentadas na Câmara precisam ser apuradas e que o governo deve dar atenção quanto às denúncias. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 020/2023. Institui o programa de apadrinhamento da outras providências. De autoria da vereadora professora Cibele. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 021/2023. Que institui a Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes de Buritis. De autoria da vereadora professora Cibele. Aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 014/2023, que dispõe sobre a criação de um banco de sangue no município de Buritis e da outras providências, de autoria do vereador Geudo. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 013/2023, que requer ao Poder Executivo Municipal informações sobre o prazo de licença maternidade aplicável aos servidores ocupantes de cargos efetivos, comissionados e contratados temporariamente, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única votação do requerimento número 014/2023, que requer do Poder Executivo Municipal informações que menciona de autoria da vereadora professora Cibele. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 30/2023, que sugere ao governo municipal que seja concedido o benefício do incentivo rural para os cargos de secretária escolar da zona rural e monitora de creche da zona rural, de autoria do vereador professor Branquinho. Aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 031/2023, que sugere ao Executivo Municipal que realize concurso público municipal para preenchimento de cargos de provimento efetivo, decorrente de vagas em aberto, já devidamente previstas em lei, de autoria da vereadora, professora Cibele. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 03/2023, que sugere ao Poder Executivo e Secretaria de Saúde que realize as providências necessárias para que uma ambulância seja disponibilizada permanentemente para a comunidade de Vila Rosa, de autoria do vereador Wendel. Aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Por motivos de força maior, a vereadora Vânia teve que se ausentar da reunião e justificou sua ausência. Única discussão e votação da indicação número 33, que sugere que seja feita uma faixa de pedestre em frente à Escola Municipal João Joaquim Ramos, de autoria da vereadora professora Cibele. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 034/2023, que sugere que seja feito o restante do asfalto da rua Nelson Mandela, no bairro Jardim, de autoria da vereadora professora Cibele. Aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Tempo de líderes. O vereador Flávio diz que a devolução do dinheiro público destinado à festa particular é errada. Afirmou que há incompetência contra a Secretaria de Educação e tornará pública todas as denúncias que chegaram ao seu conhecimento. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar se no eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 5 de junho de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondências e comunicações.
OFSCM/2023, da Secretaria da Câmara, encaminhando proposições de leis aprovadas pela Câmara Municipal. Ofício SMS/39/2023, da Junta Reguladora da Secretaria Municipal de Saúde, convoca os vereadores para a reunião de apresentação da Junta Reguladora, em especial a presença do vereador Faguinho, que recebeu queixas referente à fila de espera. Ofício da Secretaria de Educação, 350/2023. Ler na íntegra. Ofício número 035/2023. Aos dirigentes vinculados à Câmara Municipal de Buritis. Presidente da Câmara Municipal, Albertino Barbosa da Silva. Fagner dos Reis Mendes Pereira. Flávio Baltazar Galvão. Geudo Alves Ferreira. Nílvia Prisco Damasceno de Moura. Osanã José Joaquim, Cibele Santos de Freitas, Vânia Araújo de Souza Lemos, Wendel Abadia Durães Teixeira, para a Comissão Permanente de Educação para a Ciência. Senhores e senhoras dirigentes, a Secretária Municipal de Educação e Cultura de Buritis, Minas Gerais, na pessoa da sua secretária Eliene Aparecida Teixeira da Silva, no uso de suas atribuições, visando transparência e controle, vem por meio deste informar que solicitou esclarecimentos através do ofício número 349/2023, encaminhando em anexo sobre as denúncias apresentadas nesta Câmara Municipal pelo senhor vereador Flávio Baltazar Galvão. Na reunião ordinária do dia 29 de maio de 2023, em plenário. Denúncias essas que não chegaram ao conhecimento desta secretaria, nem foram formalizadas pelo senhor vereador, inviabilizando quaisquer providências cabíveis. Imperioso destacar o imprescindível papel fiscalizador dos membros do Poder Legislativo, os quais devem estar sempre atentos às necessidades e aos anseios da comunidade, exercendo as suas atividades com zelo e eficiência. Diante do cenário, e como é de costume, me coloco à disposição, juntamente com o coordenador de transporte, Pedro Rosa da Silva, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Reitero meu compromisso e de todos os colaboradores e servidores da educação, que é uma gestão eficaz e transparente e que vai resultar na melhoria da qualidade da educação do nosso município, sendo que se apresenta para o momento. Peço por gentileza que este ofício e seu anexo seja lido em reunião ordinária. Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Eliene Aparecida Teixeira da Silva, Secretária Municipal de Educação. Eu vou a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que faça uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente, eu vou dar só continuidade aqui a um ofício que faltou para ler.
Não, pois não, tranquilo.
Ofício do senhor Sebastião Caetano. Sugere aos vereadores estudarem a possibilidade de transformação do trecho da Rua Ceará, comprometido entre a Avenida Bandeirantes e Central, num trecho sem circulação ou estacionamento de automóveis, a fim de facilitar o trânsito de pedestres e promover maior segurança aos compradores. Devo a palavra, senhor presidente.
Dando sequência, então, a partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informou a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Nessa noite, eu apresento a indicação sem número, que sugere ao Poder Executivo Municipal a necessidade de construir uma casa-lar para acolher crianças e adolescentes recolhidos por determinação judicial. No momento oportuno, eu estarei justificando essa indicação. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nílvia Prisco.
Apresento o projeto de lei número 23 de 2023, de autoria do Executivo Municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares. Autoriza a permuta de bens imóveis pertencentes ao município pelos imóveis que menciona nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Apresento o projeto de lei número 022 de 2023, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares. Cria gratificação por participação de servidores em conselhos municipais e em comissões, no valor que menciona e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 005/2023, de autoria do Prefeito Municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares, que estabelece critérios de recolhimento de tributo em atraso e dá outras providências. Senhor Presidente, um ofício da Secretária de Educação, o ofício número 0349, do dia 7 de junho, ela pediu para que ele fosse lido também.
Eu peço, então, à secretária para que possa fazer a leitura.
Pela ordem, senhor presidente. Ofício número 0349/2023. Ilustríssimo senhor vereador Flávio Galvão. Senhor vereador, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Buritis, Minas Gerais, na pessoa da sua secretária Eliene Aparecida Teixeira da Silva, no uso de suas atribuições, que é de planejar, organizar, orientar, supervisionar, fiscalizar, acompanhar e controlar o desempenho da rede educacional municipal, solicito esclarecimentos a respeito das denúncias apresentadas nesta Câmara Municipal pelo senhor vereador, na reunião ordinária no dia 29 de maio de 2023, em plenário. Conforme mencionado em plenário pelo senhor vereador, está acontecendo vários assédios nas escolas através dos diretores. Solicito formalização da denúncia com os referidos locais e nomes, visto que tal denúncia não chegou ao conhecimento dessa secretaria, inviabilizando qualquer providência. Solicito formalização da denúncia sobre as linhas do transporte escolar, conforme mencionado em plenário. Tem linhas escolares rodando, recebendo e não está rodando a quilometragem que está recebendo. Solicito que nos informe, na formalização da denúncia, quais são as linhas da referida fala. Peço que nos informe quais medidas foram tomadas pelo senhor vereador após o recebimento das denúncias, visto que o vereador é eleito de forma direta, pelo voto, tornando-se um representante da população. Por isso, deve fiscalizar, apurar e trabalhar de acordo com os interesses e o bem-estar do povo. Registramos por oportuno que essa secretária prima pela organização do ensino e da aprendizagem de forma eficaz, visando sempre equidade e qualidade. Vale salientar que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a secretária Eliene Aparecida Teixeira da Silva, no âmbito de sua gestão, sempre esteve à disposição para quaisquer esclarecimentos e compareceu sempre que chamada à reunião da Câmara Municipal, em reuniões de comissões, pois trabalhar com honestidade, responsabilidade, comprometimento e clareza são características das quais a gestora se orgulha, sendo que se apresenta para o momento. Na certeza do atendimento ao contido no presente, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Eliene Aparecida Teixeira da Silva, secretária municipal de Educação e Cultura. Devo a palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes e relevantes.
Senhor presidente, é porque a vereadora, questão de ordem. É porque a vereadora estava apresentando e a Cibele foi ler o ofício. Eu queria apresentar só uma indicação.
Pois não, vereador.
Quero apresentar aqui uma indicação, número 036/2023. Sugere ao Executivo Municipal a instalação de GPS nos veículos oficiais do governo municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro, então, nesse momento, aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Público presente na pessoa da Rayane, do Edivaldo, servidor da Secretaria de Agricultura. Boa noite, ouvintes da Clube FM, em especial todos os servidores que têm acompanhado nós todas as segunda-feira. Senhor presidente, confesso que hoje eu fiquei surpreso quando eu cheguei no meu gabinete e havia chegado ao meu gabinete esse ofício que a primeira secretária acabou de ler, o ofício número 0349/2023, da Secretaria de Educação. Até fiquei surpreso e alegre, achando que ela estava mandando o ofício dizendo que estava solucionando aqueles problemas que eu denunciei. Mas, enfim, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Ri, talvez, por achar de tamanha incompetência e de total despreparo da secretária por mandar esse ofício para meu gabinete. Essa função não é minha, essa função é dela. Ela está na Secretaria de Educação e muito bem paga para resolver os problemas. Eu quero ler aqui, nos termos do regimento interno, no artigo 48, senhor presidente, o vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato e nas circunscrição do município. Parágrafo único, senhor presidente. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiam ou deles receberão informações. Ou seja, eu não tenho obrigação nenhuma de falar, de pontuar nada do que eu disse aqui. Apesar que sei muito bem, a secretária sabe muito bem do que está acontecendo, vem com esse blá 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 defendendo, falando que não sabe, mas sabe sim. O prefeito tem conhecimento também. Então, senhor presidente, quero dizer aqui que sobre as linhas escolares, a minha denúncia, senhor presidente, eu acho que alguém entendeu errado. Sobre as linhas escolares, a minha denúncia é: se uma linha tem 200 quilômetros e um ou dois alunos muda daquela região, o diretor é obrigado a informar a Secretaria de Educação que os alunos não estão estudando lá mais, consequentemente, essa linha vai cair. Então, tem que medir as linhas, esse é o erro. Os donos que estão recebendo indevidamente, está recebendo indevidamente porque está rodando. Não que eles estão inventando lugares de rodar. A linha era um percurso, exemplo, de 200, e agora, por ter saído alguns alunos, cai quilometragem. Isso é fato, isso eu já presenciei, já trabalhei. O Pedro Rosa, que é o coordenador, ano passado informou que caiu 450 quilômetros. Não vejo qual problema em medir essas linhas novamente. A outra questão que eu falei foi do assédio. Tem assédio, sim, a secretária sabe. Peço a ela que verifique melhor, que procure resolver antes que as coisas piorem. Sobre a questão dos... acho que eu falei aqui sobre os processos seletivos e dos editais. Sobre os editais, senhor presidente, nós aprovamos aqui a Lei Complementar 165, de 1º de junho de 2023, no artigo 7º, a gente estava alterando 12 vagas para 14 de pedagoga. E isso foi agora que a gente votou em junho agora de 2023. Só que foi admitido pedagogos em maio agora, antes da aprovação do projeto, foi criado mais duas vagas, já que a gente não tinha aprovado ainda e ele já tinha contado com 14 vagas para pedagoga. A Câmara, senhor presidente, infelizmente está se tornando uma carimbadora de atos ilegais aqui nessa casa. Quero aqui, e quem assinou esse edital sem ter as vagas? De duas, uma. Ou é incompetente ou está usando de má fé. Quero aqui, senhor presidente, voltar a cobrar aqui sobre o incentivo rural, sobre a insalubridade, uma vez que eu procurei o secretário de... o Emílio, da Fazenda, secretário da Fazenda, procurei ele, questionei sobre a questão da insalubridade e também dos incentivos rurais. O Emílio, primeira vez, falou para mim que seria através de decreto, que era o justo, porque se o prefeito suspendeu o que é de direito adquirido de nossos servidores, mais que é justo ele voltar a insalubridade e incentivo rural através de decreto. A segunda vez que eu liguei para o Emílio, ele já veio falar que é através de projeto de lei. Lógico, se o projeto de lei chegar a essa casa, vai ser mais demorado. Só concluindo, senhor presidente, vai ser mais demorado o projeto de lei. Logo, nós estaremos entrando aqui em recesso e isso o servidor vai estar perdendo mais 4 meses, mais 1 mês, mas aí vai para quase 5 meses perdendo de uma coisa que é direito adquirido. Enquanto se está patrocinando festas particulares aí, tive informação que até ônibus oficial estava a serviço dessa festa. Não é mentira, porque tem um vídeo aqui. Quem falar que é mentira, é só me procurar aqui, que está aqui no meu celular. Então, o que eu falo aqui, eu falo e provo. Não adianta vir defender o que é errado, não. Porque eu falo a verdade, dou a quem doer, não tem cargo em prefeitura e não tem nada dessa comigo, não. Sobre o processo de... Sobre o concurso público, senhor presidente, peço ao prefeito que publique o concurso público para a GCM, que é a Guarda Civil Municipal, e para os demais cargos. E, sem mais, pelo momento, senhor presidente, devolvo a palavra. Boa noite a todos, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e a todos presentes nesse plenário. Em nome da pedagoga Rayane, né, eu cumprimento todos que estão nos ouvindo nesta noite. Nesta noite, senhor presidente, eu trago aqui, né, para a nossa população, também para o órgão Conselho Tutelar, que fomos contemplados através de uma emenda parlamentar, como eu já havia falado em algumas reuniões anteriores, através do deputado Arley Santiago, deputado estadual, muito presente em nosso município. Esse carro, ele vem no valor de R$ 88.623,00 para atendimento do Conselho Tutelar. É, nós somos sabedores aí que tem mais de 10 anos que o Conselho Tutelar não recebe um carro zero quilômetro, né? Ele é mantido pelo carro da prefeitura, mas sempre é um carro de segunda mão. Então, agora, para nós, é um sonho realizado, um presente grande aí para esse órgão. É, foi a emenda de autoria deste deputado, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no dia 6 de junho do corrente ano. É muita satisfação saber que o pedido desta vereadora ao deputado Arley Santiago está sendo atendido. Pedido esse que será de grande valia para nossos membros também, que necessitam também desse carro, né? Não só os conselheiros tutelares, mas toda a demanda ali que precisa, tanto a ação social e toda a população de Buritis. Porque o Conselho Tutelar com o carro zero quilômetro, ele vai poder fazer um trabalho muito melhor do que tem feito, né? Apesar que o trabalho do Conselho Tutelar é de primeira qualidade, os conselheiros são muito bons, mas agora com o carro zero vai poder trabalhar muito mais. Então, quero agradecer ao deputado estadual e Santiago pela parceria e pelo compromisso, porque ele cumpriu. Eu lembro que, sentados aqui, né, eu vim representar o presidente da Câmara, o Branquinho, na solenidade aqui da formatura da Unimontes, e, por incrível que pareça, eu tive a oportunidade de sentar do lado do deputado. E, no conversar aqui, foi a primeira vez que eu conheci ele frente a frente. Eu comentei sobre essa demanda e ele me atendeu com muita rapidez. Que Deus abençoe sempre a vida do senhor, deputado Arley Santiago. Eu sei que esse áudio vai chegar até a sua pessoa. Estamos muito felizes e, com certeza, nós esperamos aí a presença do senhor para nós estar entregando esse carro zero quilômetro aí para o Conselho Tutelar. Também gostaria de anunciar que essa semana, né, será a última semana para a população fazer o cadastro para castração de gatos e cães gratuitos. Gratuitos. Cadastro esse que está sendo feito lá na Vigilância e Saúde, do dia 12 de junho até o dia 16, das 8 da manhã às 11 horas e das 2 da tarde, das 14 às 17 horas. Dos animais também, você tem que levar o seu CPF. Essas vagas, elas são limitadas, fêmeas e machos de 6 meses a 8 anos. Será a última vez, atenção, população de Buritis, será a última vez desse ano que o castramóvel da Aminó estará em Buritis. É uma parceria juntamente com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Saúde e também com os setores anexos do nosso município. Excelentíssimo presidente, como defensora da educação, que sou, hoje não quero ficar tanto, né, falando mais sobre as crianças no momento, mas também dos nossos adolescentes, porque é uma pauta que eu tenho carregado nesse mandato há quase 3 anos, a gente vai continuar também com essa pauta, lutando por eles. Também jovens, adultos e demais cidadãos que buscam, né, uma formação continuada. Hoje quero parabenizar a Universidade Unicesumar, localizada na rua 31 de março, número 411, pelo trabalho que promove, né, mudando vida de pessoas aqui na nossa cidade e um todo, através dos cursos de graduação, pós-graduação e cursos profissionalizantes. O polo fica aberto das 9 da manhã às 21h, o trabalho exercido em prol da educação continuada e formação dos cidadãos de Buritis e vizinhança. Fica a minha indicação de uma universidade de excelência reconhecida pelo MEC. Eu confio no trabalho das tutoras Samara, Laís e da Rayane e indico a universidade. E ressalto nessa noite que a mesma ganhou o Melhores do Ano na categoria Universidade à Distância. Ressalto ainda que tem funcionários da Câmara Legislativa que são alunos da faculdade. Se você deseja se formar, procure a faculdade Unicesumar. Na oportunidade, aqui junto à tutora da faculdade, a Rayane, que está aqui presente em plenário, nós trouxemos hoje aqui uma lembrança, né, para cada colega vereador, aqui foram escolhidos, né, para ganhar essa lembrança, e a Rayane agradece a todos também pelo carinho. E esperamos que esse ano ainda aconteça, no meio do ano, várias matrículas na faculdade. Tá? Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Pelotas, presidente. Com a palavra, o vereador Fraguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público que se faz presente aqui na Câmara Municipal, em nome aqui do nosso amigo Edivaldo. Boa noite também a todos que nos ouvem aí pela Clube FM. Senhor presidente, vou ser bem breve aqui em minhas palavras. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar os organizadores da festa que aconteceu esse final de semana. Eu, enquanto cidadão de Buritis, enquanto comerciante, e aqui, como vereador, representante do povo, quero parabenizar aí o Alexandre e sua esposa, a Nayane e o Marquinho também, tomando frente daquela grandiosa festa ali, entre aí erros e acertos, entre críticas e elogios. Eu tenho que tirar o chapéu para vocês e talvez taxar como ousados fazer uma festa grande, de grande porte, e esperando um retorno aí, né, da população. Então, parabéns a vocês pela coragem, que eu espero que vocês tenham sucesso nessa festa para fazer outra melhor em 2024. É uma festa organizada, que não teve confusão, não teve nada. Todos curtiram a festa. Então, assim, mesmo aí que seja uma festa particular, eu estou aqui para parabenizar a todos vocês que estavam à frente da festa e ao time de vocês também, quem ajudou, quem trabalhou lá. Meus parabéns a vocês, viu? Que Deus abençoe grandemente. Senhor presidente, eu recebi um ofício aqui de uma servidora do município aí, nos convocando, para estar presente hoje na reunião lá na junta reguladora, e já está resolvendo esse assunto. Eu acho que descobriram aí onde que está sendo o erro, já está sanando já o problema. A APAI já está se disponibilizando lá, funcionários, se tiver fila de pessoas ali para passar pela junta reguladora ou até mesmo pela APAI, eles vão fazer um mutirão aí para estar se resolvendo. Então, assim, eu fiz também uma convocação para todos, tanto da junta reguladora, e um convite para o pessoal da APAI na próxima segunda, na reunião de comissão, que eu acho que não tem, como o nosso amigo ali, o vereador Ozanã, sempre diz, não tem caminho melhor do que o diálogo para estar resolvendo essas situações, né? Chama todos, chega aqui, a gente tenta ajudar, né? Soma todos nós vereadores, juntamente com as duas partes, e a gente entra aí num resultado positivo, que quem sai perdendo aí são os pacientes, as crianças que estão ali e os pais que estão sofrendo, aguardando esses resultados de exames, esses atendimentos. Então, por hora, eu quero aqui também agradecer, aproveitando a oportunidade, presidente, o secretário de obras, o senhor Leônidas, tendo em vista que ele tem vindo fazendo aí um belo trabalho. A gente vê a cidade cada vez mais limpa, sinalizações onde tem aqui indicação da vereadora professora Cibele, onde tem indicação deste vereador que vos fala, onde tem indicação também do Flávio Galvão, indicações de sinalização de trânsito, faixa de pedestre. Tem uma indicação minha ali que eu, no ano de 2022, salvo me engano, fiz indicação para estar fazendo a rotatória ali na esquina da Avenida Minas Gerais com a Avenida Central. ele fez ali, executou. Muito obrigado, Leondas, juntamente aí com a administração também. Obrigado, doutor Kenny. É, por hora é só, presidente. Boa noite e muito obrigado. Boa semana a todos.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Eu quero iniciar minhas falas hoje cumprimentando aos novos colegas vereadores e vereadoras, em nome da minha colega Vânia, né? E desejar melhoras para sua filhinha, Sofia, né? Que Deus abençoe a saúde dela, que ela possa estar de volta em casa o mais rápido possível, né? E que possa cada dia ser mais feliz e mais forte na sua trajetória de vida, né? Também cumprimentar o público que se faz presente aqui na Casa de Leis, em nome da nossa amiga Rayane Cristina, tutora responsável ali da Unicesumar. Parabéns mais uma vez, tive a honra de recebê-la em nosso gabinete alguns dias atrás, no qual reitero meus cumprimentos a toda a gestão da Unicesumar, também da Rayane, e que sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. Aprender nunca é demais, né? É, também quero estender meus cumprimentos ao público que nos prestigia através da Clube FM 91,9, né, e também mandar um abraço fraterno ao Léo, o Léo que trabalha lá com o Paulo Couto, assim como todos os funcionários e assim como todos os moradores ali da região da Copago, dos Cupins ali, né, Serra Bonita, né, Ceval, todas aquelas regiões ali que o povo acolhedor, humilde, bastante hospitaleiro, sintam-se abraçados por este novo vereador e os nossos colegas aqui. É, também gostaria de frisar sobre a festa do fim de semana, que o, sim, a gente não vai entrar ao mérito de organização, de um evento ímpar para a cidade, né, para o aquecimento do comércio, porém também não posso deixar de ressaltar quando a gente aprova uma lei aqui no município, a gente espera que seja cumprida. E o que não aconteceu na festa é a lei da AgroShow, sob a responsabilidade do nosso colega Alexandre, né? Que era o rodeio gutiano, recebi até uma mensagem avisando que teria disponibilizado o espaço e tudo mais, mas sem nenhum esclarecimento do qual era a divisória para quem quisesse ocupar esse espaço, como que seria repartido, se teria direito na bilheteria, isso não foi divulgado, então fica muito difícil a realidade de alguém que queira entrar de parceiro num evento como esse, né, sem visar lucro, porque tudo precisa de lucro, a gente entende, né, é um comércio, porém foram levantados fichas de competidores e que se sentiram frustrados, né, com esse acontecido. Com esse sentimento, a gente também fica ressabiado, porque a gente conversou 4 meses antes desse evento, era simples, somente cumprir uma lei municipal. E, de repente, me aparece uma varada de validade sem o cumprimento dessa lei. Então, deixa a gente muito chateado, a gente vai tomar as precauções cabíveis para que as leis sejam cumpridas, sim. A gente está aqui em uma casa de leis e a gente não pode ser desmoralizado. Pode falar,
vereador. Você de uma parte, vereador?
Sim.
É, colega vereador Wendel, hoje até estava conversando com um servidor dessa casa, o senhor Mário, a respeito dessas leis que a gente aprova aqui nessa casa. Não estou falando da específica de Vossa Excelência. Até citei uma lei que a nossa nobre colega vereadora Cibele propôs e nós aprovamos, que é de cachorro de grande porte, quando for passear, está usando a focinheira, né, vereadora? E às vezes a gente não vê o uso dessa focinheira. Então, assim, eu acho que nós temos que ficar mais atentos na elaboração dessas leis para ver como vai ser a fiscalização, como, se tem estrutura para, igual nesse caso do senhor, se o município tem estrutura para ter esses rodeios cutianos, se está tendo animal, entendeu? Assim, com o da vereadora Cibele, se tiver como a gente fazer, não sei se tem como fazer uma emenda para a gente estar colocando quem vai fazer essa fiscalização dos cães aí na rua, porque não adianta nada, né, vereadora? Vou trabalhar, a gente fica em vão, faz igual na lei que a senhora elaborou. Votamos, mas está em vão. E o vereador Wendel falando aqui do rodeio cutiano, que é uma. O Buritis não tem os animais, e parece. Eu até questionei também se ia ter com o Alexandre. Ele falou que está tendo dificuldade de arrumar animais e não sei o quê. Então, assim, a gente tem, na hora de elaborar a lei, é só uma dica para nós mesmos, ficar em alerta para ver se tem estrutura para estar cumprindo essa lei. Devolvo a palavra, muito obrigado, presidente.
Por nada, vereador. Essa lei é como o senhor disse, são leis que a gente cria aqui na Casa de Leis, mas são passadas por crivos de comissões, análise dos jurídicos e, assim, do crivo dos vereadores, que foi aprovado com unanimidade. Essa desculpa do empresário, ela não se encaixa, ela não se sustenta de maneira nenhuma. Até porque, dentro do âmbito do município, inclusive com dinheiro público também, que poderia ter tirado um pouco e colocado assim, não é tão caro, aumenta o entretenimento, o pessoal gosta, tem quem gosta, e antigamente, aqui no Buriti só existia cutiano. É por isso que se fazem as leis, para não perder as tradições que vêm se acabando ao longo dos anos aí, porque investidores... Empresários acham que é uma despesa a mais, não traz lucro. Assim como tentaram aprovar e até impedir o rodeio em touros no estado de Minas Gerais por um tempo aí, logo que viu que era lucrativo, voltaram atrás. Então eu não acho que a lei, como a vereadora Cibele fez, ou como qualquer um de nós vereadores aqui, seja impertinente. Agora o que falta é um pouco da dedicação de nós mesmos aqui em cobrar também. Isso é um defeito, é uma deficiência nossa. Não quero acusar ninguém, nem apontar. E espero que não deixe acontecer mais, porque é uma lei municipal, independente ou não. Ela passou por crivo de comissões e passou por crivo da apresentação de todos os vereadores aqui. Foram votados os vereadores a pedido de comunidades, de gente, de pessoas. Não é uma lei da cabeça do vereador, tanto que ela é estudada. Ela foi pegada e quase uns 20% do município. Hoje existe essa lei que são cumpridas, né? Então eu fico chateado, sinceramente, porque assim, a maioria dos empresários, é só lucro, não pode adquirir uma despesa, acho que 10 mil a mais ou não. Tanto que eu poderia pedir, então, já que teve prejuízo, que ele apresentasse, né? Se teve prejuízo, ele apresentasse para nós aqui. O que é o déficit dele? Ou o que é o lucro? Porque assim, eu discordo plenamente disso, quando conversa, a gente entender disso. E na outra fala minha aqui, eu assim, não quero que os colegas se sintam incomodados, é apenas uma pergunta, só para a gente situar. Até a gente tentou implantar aqui, no primeiro ano de gestão aqui, a divisão dos tempos de líderes. Na última reunião, o meu colega apresentou um tempo de liderança, porém, até o momento que eu estou te falando de hoje aqui agora, eu ainda estou em dúvida com relação à liderança do PDT. Se é o vereador Gildo, se é o vereador Flávio, se é o vereador Azanã, eu queria que, assim, pedir aos senhores que, se pudesse, nos esclarecer para a gente ter a mesma paridade na hora das discussões aqui, porque até uma ocasião aqui a vereadora Vânia não estava, eu até solicitei, ainda a gente estava aprendendo aqui ainda, né, e me foi suscitado pelo júri da casa que não poderia acontecer isso. Então, eu respeito toda a coisa, mas eu peço assim, se os senhores puderem depois entrar em consenso e me dizer quem será o líder ou não. Aí só para a gente poder ter esse respeito e esse seguimento aí dentro dos atos legislativos. Por hoje é só, um feliz dia dos namorados para todos os namorados e namoradas aí. Quero mandar um abraço fraterno à minha esposa Juliana, minha eterna namorada também, né? Com a graça de Deus, que sejam todos felizes e abençoados em nome de Jesus Cristo. Devolvo a palavra.
Quero também nessa noite cumprimentar os colegas vereadores mais uma vez, estender os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos acompanhando nesse momento, especialmente as pessoas aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Não é muito meu costume, mas eu quero mandar um alô especial aí para o Jair Monteiro, né, que trabalha na Operação Tapa Buracos aqui nas ruas aqui de Buritis, né? Estive com ele ali próximo à escola Argemiro, lá meu menino estava jogando bola lá, e ele sempre me pede para mandar um alô e eu acabo esquecendo. Então, pessoas que admiram o trabalho dos vereadores, admiram o trabalho do vereador professor Branquinho. Então, um abraço especial para você, Jair Monteiro. E um abraço especial também, um alô especial também para o seu Valdeci. Normalmente, quando eu vou lá no bairro Israel Pinheiro, minha irmã mora lá, a gente vai lá tomar banho e tal. E aí, encontro com o seu Valdeci, como encontrei hoje lá, fazendo limpeza do campo Buracão. E ele me disse, ô Branquinho, manda um abraço para mim lá, que eu vou estar com o radinho ligado, ouvindo. Então, um abraço especial aí para o senhor, seu Valdeci. Aproveitando aqui mais uma vez, cobrar do prefeito do governo municipal, do excelentíssimo senhor prefeito Kênio Soares Rodrigues, a volta do incentivo rural, né? Nós sabemos que há uma tendência, foi levada a questão da justiça e tal, mas eu fiquei sabendo que o Emílio havia me dito que baixaria um decreto, ou pelo menos derrubaria aquele decreto e voltaria a pagar o incentivo rural. Até esse momento não aconteceu, então a gente cobra mais uma vez a volta do incentivo rural dos professores, de todos aqueles, pois não, vereador?
Vereador, só uma parte assim, pequena. Eu cobrei dele semana passada, dizendo que já resolveu a questão do incentivo rural para este mês.
Bacana demais da conta,
ele falou. Falei, o pessoal estava me cobrando, eu passei até uma mensagem para ele, ele me respondeu, disse que foi resolvido para este mês. Agora,
então, realmente a informação do vereador é bacana, a gente espera que realmente possa retornar o pagamento do incentivo rural e também da insalubridade, também dos servidores da área da saúde. E eu fiz uma indicação pedindo ao governo municipal que pudesse estender também o incentivo rural, né, que possa enviar essa Casa de Leis um projeto, pagar incentivo rural também para as secretárias das escolas rurais, né, e também para as monitoras de creche também do meio rural de Buritias. Isso se faz extremamente necessário, você vai estar motivando essas pessoas que trabalham no meio rural. Isso é justo, é importante, né, para que as pessoas possam trabalhar realmente cada vez mais animadas, mais dedicadas e prestar um serviço cada vez mais de relevância à sociedade, ao povo de Buritias. Pois não, vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, só para reforçar aqui sobre a insalubridade e o incentivo rural, se o prefeito tivesse resolvido essa questão, teria baixado um decreto ou mandado o projeto para essa casa. Então, o prefeito só está enrolando, e não chegou nada nessa casa, nem decreto e nem projeto de lei, retornando o que é de direito adquirido dos servidores. Devolvo a parte.
Só findando aqui minhas palavras, a dizer também que, na semana passada, eu cobrei do Lênio a questão da vinculação de um recurso que eu consegui com o deputado estadual Gustavo Santana, uma emenda estadual. Estou recebendo uma mensagem aqui, ele dizendo que essa semana vai concluir, né? Vai concluir aí essa vinculação do recurso. Ele falou que acredita que até amanhã já vai conseguir fazer essa vinculação de um recurso, de uma emenda de pavimentação asfáltica, o calçamento, lá para a comunidade do Distrito de São Pedro do Passa Três. Então, agradeço demais a conta e o empenho do pessoal aí do setor de projetos, na pessoa do Lênio, porque isso se faz extremamente importante e necessário. Sair da poeira e sair da lama tem uma importância gigantesca para quem realmente vive nessas características, né? A poeira no período de seca e a lama no período de chuva. Isso realmente é danoso aos moradores. Então, um projeto muito bacana que logo vai estar vinculado e em breve possa ser também executado. Dando sequência, nesse momento, passaremos então para... Pois não, vereadora?
Questão de... pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais vereadores dessa Casa de Leis, ao público que se faz presente, aos ouvintes, né, da Clube FM. Só para explicar sobre os ofícios que a secretária de Educação enviou, realmente aqui no nosso regimento interno, é interpretação, mas aqui no regimento, no artigo 48, como foi lido, realmente o vereador ele é inviolável por suas opiniões, palavras e votos proferidos. No nosso exercício aqui do nosso mandato. Acontece que o ofício que veio, ela está pedindo para formalizar, né, uma denúncia, porque foi feita uma denúncia aqui, entendeu? Ela não está indo contra a opinião dele, nem contra as palavras, nem contra os votos que está acontecendo aqui, mas sim houve uma denúncia. Então, essa denúncia ela tem que ser formalizada. E também no parágrafo 1, onde fala, os vereadores não serão obrigados a testemunhar. Ela não está pedindo aqui, no ofício deixa bem claro, solicito formalização da denúncia, não testemunhar, entendeu? Então, eu acredito que a denúncia, ela é uma pessoa competente, muito competente, e ela não tem como adivinhar. Eu estive já conversando com alguns motoristas, com algumas diretoras, e ninguém está sabendo. Então, assim, ela não tem como adivinhar o que está acontecendo. E se alguém me procura e me faz uma reclamação ou me faz uma denúncia, o meu dever é ir até o local e procurar saber o que realmente está acontecendo, levando conhecimento né, ao secretário, seja ele de qualquer secretaria. Aí sim eu acredito que eu estou fazendo a minha parte. Então aqui o que ela quer é isso. Ela não está indo contra nem a opinião, nem voto, nem fala. Ela só está querendo que formalize a denúncia. Porque já a terceira reunião, né, que nós estamos escutando, e é nossa função também, nós queremos saber realmente, é papel nosso. Então, também saber quais, né, a verdadeira realidade, a denúncia, para que a gente possa realmente apurar juntamente com a secretária de Educação. É essa a minha explicação aqui sobre os ofícios. Também, quanto à junta reguladora, que foi passado aqui, que ela mandou, né, um ofício para cá, né, convidando ou nos convocando, eu não vejo, né, que essa palavra possa ter ofendido a nós, não. Nossa cidade é tão pequena, somos conhecedores. E o que nós queremos aqui, quando o povo nos procura, é resolver os problemas, não criar problemas. Quem está à frente da junta reguladora é uma pessoa muito competente mesmo, e a junta regularizadora, o que direciona ela é o Estado, é o Estado. Então, eu estive lá hoje, né, eu fui mesmo como uma convidada, não senti convocada, entendeu? Como o vereador Faguinho já explicou aqui, que está resolvido, e achei muito interessante as explicações que ela deu lá. Teria sido muito importante se alguns vereadores pudessem ter ido lá hoje, né? No sentido ofendido pela convocação, mas sim porque as explicações que ela deu é excelente. E ela exerce um papel excepcional ali juntamente com a junta reguladora. Eu até pedi para ela, né? E espero que quinta-feira seja possível formalizar o pedido para ela usar a tribuna para ela explicar como funciona a junta reguladora para o público. Que não seja explicado só para nós. Sei que ela recebeu lá um ofício, né, dos vereadores aqui, né, convocando-a para estar aqui, mas na parte da manhã ela não trabalha para o município, né? Ela trabalha somente 20 horas, na segunda-feira ela não trabalha para o município na parte da manhã. Talvez ela seja impossibilitada de vir, mas ela falou que iria esforçar. Mas se ela não puder vir, ela também trabalha à noite, né, na clínica Buritis. Mas eu falei para ela, é importantíssimo, Michele, que você vai lá apresentar, né, como é o funcionamento da junta reguladora. Da quão importância é esse trabalho para o município, para as pessoas com deficiências permanentes.
Você de uma parte, vereadora?
Sim.
Por esse motivo, que a gente sabe que é muito importante aquele local onde ela trabalha, eu sou conhecedor do trabalho dessas pessoas, faço parte da diretoria da APAE aí há mais de 12 anos, então eu conheço bem de pertinho. A senhora falou uma frase aí na sua fala, talvez pode ser um dos problemas da morosidade, não estou falando que seja lá, entendeu? Desse serviço, que ela trabalha só 20 horas. Poderia contratá-la para trabalhar as 40 horas, entendeu? Ou contratar outro psicólogo para estar ajudando naquele local de trabalho dela. É só uma indicação, até para ajudar ela mesmo. Deu boa parte. Muito obrigado.
Então, eu acredito que nós poderemos, né, aguardá-la para que, quem sabe, na próxima segunda, ela possa estar usando a tribuna. E também sobre a pedagoga, a vaga do mês de maio que foi, né, trocada foi por uma desistência de uma pessoa do processo seletivo. E agora, nesse que nós aprovamos, só foi contratada até agora uma servidora. Nós aumentamos duas e só foi até agora colocado só uma convocada, só uma servidora nas vagas que nós aprovamos. E a vaga que é do mês de maio que surgiu foi porque alguém do processo seletivo desistiu e por isso que houve, né, a troca. E no mais, devolvo a palavra, senhor presidente.
Passar a visita ao desmobilismo.
Boa noite, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Quero cumprimentar o público presente em nome da Rayane Cristina, que está presente no plenário. E, presidente, quero aqui nesse momento falar diretamente à Vila Maravilha, à população da Vila Maravilha, Na quarta-feira estivemos na Vila Maravilha. Eles já estão demarcando a quadra de esporte, que é um sonho de todos, né, presidente? O senhor sabe o quanto é importante e o quanto o senhor sofreu para conquistar uma quadra com qualidade lá para o distrito de São Pedro. Nós sabemos da grandiosidade do seu trabalho, meu irmão. E quero deixar aqui para a comunidade do Vila Maravilha, nós estivemos lá junto ao prefeito, lá, e também o recurso da emenda impositiva desse vereador foi direcionado para a reforma e construção de sala do postinho de saúde da Vila Maravilha. Então, creio que eles comecem essa reforma até lá para o meio do início de mês de julho, eles estarão fazendo essa reforma, porque realmente o atendimento lá é precário, viu, Flávio Galvão? Precário ao extremo, viu? Não tem nem como dar uma qualidade de atendimento para as pessoas. Quero aqui também, nesse momento, agradecer mais uma vez ao secretário de Estrada e Transporte, em nome do qual quero cumprimentar toda a população da Manga, no qual estava presente, né, nobres colegas vereadores, inauguração da ponte da Sacada, tão sonhada ponte. Né? 2017 eu acompanhei essa promessa dessa ponte pelo prefeito Kenny Soares, e ele veio cumprir depois de um bom tempo, mas veio cumprir sim, a importância que cumpriu a promessa dele, e a população está lá hoje feliz, tendo o direito de ir e vir, como todo cidadão brasileiro tem o seu direito de ir e vir. Presidente, em momento de liderança estarei falando algo a mais. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Passaremos então para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 014/2023, dispõe sobre a criação de um banco de sangue, Hemocentro, no município de Buritias, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Questão de ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, esse é um projeto que ele já está vindo para a segunda votação, ele foi muito bem explanado, né? Eu volto a dizer aos nobres colegas vereadores tamanha importância, né? Porque possamos, na verdade, vir a salvar vidas aí, por termos hoje um estoque de sangue na nossa cidade. Viu? Continuo pedindo o apoio dos nobres colegas vereadores, por ser um projeto de tamanha relevância. Eu tenho certeza que quem vai ser beneficiado vai ser a nossa população. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 15/2023, que reconhece de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Gado Bravo, de autoria da vereadora Nílvia Prisco. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nílvia Prisco, autora da proposição.
Essa criação dessa associação sem fins lucrativos foi idealizada pelo presidente lá na comunidade do Gado Bravo, pelo Rui Alcino de Deus, o secretário Léo Luiz Carlos Caetano, tem a Maria Aparecida, que é muito participativa também da comunidade, que ela está como colaboradora nessa associação. E a associação ela é sem fins lucrativos, com o objetivo do exercício de mútua colaboração, visando a prestação de serviços que possam contribuir para o fomento e racionalização das atividades agropecuárias, sociais, melhoramento das condições de vida de seus integrantes e de toda a comunidade, divulgação de conhecimento, técnicas de produção e manejo, mercado e preços, melhoria da qualidade e produtividade de suas atividades rurais, estreitar relacionamentos com entidades públicas, empresas, cooperativas, instituições de crédito e profissionais qualificados, através de convênios, parcerias e muitos convites, e que isso tudo seja nessa associação para ter todo o cuidado com a comunidade, que nós sabemos quando tem uma associação regularizada, ajuda demais a região a receber benefícios, através direto já para a associação. Então, é por isso que hoje nós apresentamos esse projeto e conto com a colaboração de todos vocês para o reconhecimento de utilidade pública, uma vez que ela já tem um ano de funcionamento. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Parabenizo, vereadora Nílvia Prisco, pelo projeto. Realmente se faz extremamente necessário. As associações do meio rural de Buritias, elas merecem uma atenção. E esse reconhecimento de utilidade pública permite que recurso chegue até essas associações, uma vez que só pode receber recurso público quando tem essa utilidade pública, então se faz extremamente necessário. A votação é nominal, vou colocar em votação, votação é nominal. E começo com o vereador Faguinho da Padaria. Como voto, vereador?
Favorável.
Como voto, vereador Geudo da Mariquita? Como voto, vereador Flávio Galvão?
Favorável, senhor presidente.
Vereadora professora Sibeli Freitas?
Favorável.
Vereadora autora da matéria, Nilva Prisco?
Favorável.
Vereador Wendel Durães?
Favorável.
Vereador Ozanã?
Favorável.
Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 18/2023, que dispõe sobre a adoção de medidas nas escolas da rede municipal de ensino no município de Buritis, que proporcionem segurança aos alunos no ambiente escolar, de autoria da vereadora Vânia Araújo. Está aberto o prazo para discussão da proposição. A vereadora... Pois não, vereador Faguinho.
Uma parte com a palavra. Vereador presidente, quero só parabenizar a vereadora por este projeto tão importante, né, com a segurança aí nas escolas, onde uma das maiores riquezas nossa, né, que somos pais, passa uma parte do dia ali, uma grande parte do ano, que são nas escolas. Então, parabéns, vereadora Vânia. Se a gente puder depois até conversar com o prefeito para dar umas ideias que a gente tem visto que tem fora do nosso município, como estão fazendo nas escolas para ter mais seguranças. Mas muito obrigado, devolvo a parte.
A vereadora Vânia não pôde estar presente em razão da filha estar, eu não sei se está internada, alguma coisa nesse sentido, né? Está internada, e eu vou fazer uma justificativa também. O projeto se envolve na questão da educação. Eu, como professor, nós sabemos da importância, né, de tudo que se refere, tudo que se refere à educação. Então, esse é um projeto de grande importância, de grande relevância. Ele diz, na verdade, o artigo 1º, que as escolas da rede municipal de ensino do município de Buritis devem adotar medidas que proporcionem segurança aos alunos no ambiente escolar. O artigo 2º, as medidas de segurança de que se trata, essa lei será realizada por meio da vigilância humana presente nas escolas. E consistem, no inciso 1º, no controle à entrada e à saída de pessoas às dependências da escola, por meio de documento com foto, inclusive de funcionários terceirizados e prestadores de serviço. 2º, na proibição da entrada de veículos que não estejam previamente cadastrados ou sem a devida comunicação antecipada de visita à escola. 3º, no fechamento dos portões de acesso ao estabelecimento de ensino após o início das aulas. 4º, no impedimento ao acesso de vendedores ambulantes, de pessoas não autorizadas na área escolar. Então, o projeto se trata desses assuntos dos quais eu mencionei. Eu parabenizo a vereadora Vânia pelo projeto, e realmente de grande relevância. E vou colocar nesse momento, então, o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto, então, aprovado, 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 07/2023, que autoriza a baixa de bens patrimoniais inservíveis do Poder Legislativo de Buritis e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Só para explicar, esse é um projeto que se refere à mesa diretora. O próprio nome já diz, a baixa de bens patrimoniais inservíveis, aqueles bens que não servem mais aqui para a Câmara, que não tem utilidade aqui na Câmara. Então, é um projeto para conceder a baixa desses patrimônios inservíveis do Poder Legislativo. E depois, né, se não serve aqui para a Câmara, se não está sendo utilizado aqui na Câmara, de repente, talvez alguma doação para alguma entidade que possa fazer uso e assim por diante. É o que eu entendo desse projeto, que se faz extremamente necessário que aconteça. Então, está aberto o prazo para discussão, já coloquei. Vou colocar, então, a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneça como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da indicação número 35/2023, que sugere ao Executivo construir o muro da Escola Municipal Filomena Campos, de autoria da vereadora professora Sibeli Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora da proposição, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, essa indicação ela se faz necessária, né, tendo em vista que a escola Filomena não tem muro, e por se tratar de um lugar onde tem crianças pequenas, tem funcionários, professores, nos turnos matutinos, nos turnos vespertinos e também guardas na parte noturna da escola. Além de estarmos falando de uma escola infantil, também somos sabedores que, na escola, né, foi implantado a escola cívico-militar. Então, hoje, nós temos lá, do sexto ao nono ano. Todo mundo sabe também que a escola fica no bairro Jardim, e ali, ao redor, né, na rua de cima, tanto a rua de baixo, passa fluxo de carro 24 horas. Além do mais, tem a constante preocupação, porque se uma escola murada já é perigoso, né? Imagina uma escola só com a cerca de alambrado e a quadra aberta, como é a escola Filomena Campos. Lembrando também que a escola municipal é a única do município, dentro da cidade, que não é murada. Então, por isso que essa indicação ela é de urgência a realização deste muro, para evitar futuros transtornos e dar segurança a todo o corpo docente da escola, principalmente os nossos alunos, funcionários e também familiares. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, só vou até citar o nome da vereadora Nilva, que ela explicou sobre as vagas de pedagoga, né? O que eu disse aqui foi 14 vagas, porque está no portal da transparência, vereadora. Por isso que eu disse aqui que está as 14. Então, eles colocaram lá, antes de aprovar a lei, já tinha lá no portal da transparência 14 vagas. E sendo que seria 12 antes desse projeto de lei. Quanto o que a secretária falou, que está à disposição para conversar, realmente ela pode até estar à disposição, só que não resolve. Eu mandei, tive reclamações aqui, falei nessa plenária aqui sobre editais do AEE e de matemática. Reclamei por ela não resolveu. Mandei um ofício, ela respondeu, acho que só uma linhazinha, que não falou nada com nada. Então, assim, chega as denúncias para o vereador, igual o vereador Faguin falou um dia aqui. Se a população nos cobra para a gente estar reivindicando os direitos, que é para isso que somos pagos e estamos aqui, então a obrigação nossa, que somos bem pagos para estar aqui representando o povo, é cobrar. Agora, como eu já disse, eu até vou mais além, minha vontade é de pedir exoneração da secretária, ela não tem preparo nenhum para estar naquele cargo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesse tempo de liderança, eu gostaria de começar minhas palavras agradecendo de forma muito especial. Eu acabei esquecendo no tempo de assuntos relevantes de agradecer o nosso amigo e colega de profissão, Pedro Paulo, que foi um incentivador, né, e apoiador para que a gente conseguisse, através do deputado Arley Santiago, conseguir aí esse carro zero quilômetro para o Conselho Tutelar. Então, eu quero agradecer com muita gratidão o esforço que o Pedro Paulo teve conosco, com essa vereadora, para que esse sonho se tornasse realidade, senhor presidente.
Vereadora Cibele, realmente eu parabenizo todos os envolvidos, porque o Conselho Tutelar merece uma atenção especial, né? Especialíssima, porque é devido à relevância, devido à importância que tem dentro da sociedade de Buritis. Então, cada vez mais, o que a gente puder cobrar, reivindicar, nós temos que cobrar e reivindicar. Então, vocês estão realmente parabéns.
Eu falo que se não fosse toda a dedicação do Pedro Paulo, né, professor Pedro Paulo, a gente não tinha chegado aí nessa conclusão também, não. Eu falo que, como diz, o mérito é nosso, né, mas ele também faz parte aí desse sonho realizado para o nosso Conselho Tutelar e para a nossa cidade, né? Porque quem ganha com isso são nossas crianças, são nosso povo. Também gostaria aqui, na oportunidade, de pedir licença para a vereadora Nilva e também para o vereador Faguinho, porque agora que eu fui me lembrar quem é a psicóloga Michele, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Michelle na instituição APAI e também na Escola Municipal Filomena Campos. Então, eu gostaria de deixar nessa noite um abraço para ela, ótima profissional, pessoa excelente, além disso, uma baita mãezona, profissional, assim, na questão da psicologia. É, eu falo que nossa cidade tem muitas que são ótimas, mas a Michelle, eu tiro o chapéu para ela, viu, Nilvia? É uma pessoa excelente, profissional de qualidade e só quem trabalhou com a Michelle e trabalha sabe a pessoa espetacular que ela é. Viu, devo a palavra, senhor presidente, então, muito obrigada.
Nessa noite, para findar aqui minhas palavras, nesse dia 12 de junho, né? 12 de junho, dia dos namorados, desejar a todos os namorados, a todos os apaixonados, todos os casais, né, de Buritis, do meio rural, né, que um feliz dia dos namorados, em especial também a minha esposa, hoje, no mês de junho, fazendo 21 anos de casados, né, os parabéns também para a vereadora Cibele, que fez aniversário. Então, a todos os namorados, a todos os apaixonados, um feliz dia dos namorados. Repito mais uma vez, em especial minha esposa, que há 21 anos, né, nós vamos superando as dificuldades, porque feliz para sempre, isso é conto de fadas. A gente tem que realmente lutar para acabar com as dificuldades do dia a dia, né, eliminar um pouco da dificuldade, tolerar, resolver os problemas e manter unidos, que é isso que Deus quer. E faço votos que todos os casais de Buritis também possam ter aí uma vida juntos, enquanto Deus permitir, enquanto tiver vida, porque é isso que é o certo, que é o correto. Dando sequência, então, nem mais um vereador para fazer uso da palavra, pelo jeito. Vamos convidar, então, a vereadora professora Cibele Freitas para que possa proceder com a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da padaria. Vereador Faguinho.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Vereador Gilda Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Tá. Vereadora Osanã. Vereadora professora Cibele Freitas, presente. Vereadora Vânia Araújo, justificou sua ausência. Vereador Wendel Durães.
Presente. Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 20ª reunião ordinária, a realizar-se no dia 19 de junho de 2023. Mais uma boa noite a todos.